Cheio de culpa por ter matado um homem, após uma simples discussão, Édipo buscava em sua mente uma forma de redimir-se frente aos deuses. O fato havia ocorrido há algumas semanas, mas a lembrança de seu punhal atravessando a carne e do jorro quente de sangue que cobriu-lhe o braço ainda estava vívida em sua memória, bem como a imagem de espanto no rosto do homem caído ao chão da estrada. Parou ao lado de um rio para saciar a sede, quando ouviu pessoas aproximando-se. Temendo que estivessem atrás dele, escondeu-se entre os arbustos e escutou-os. Falavam com uma mistura de medo e preocupação, mas ele não era o tópico do assunto, e sim um monstro que ocupara a estrada para Tebas, matando todos que se atreviam a tentar passar. A rainha ofereceu sua mão a qualquer um que seja capaz de eliminar a fera, disse um deles. Édipo percebeu a oportunidade de livrar-se da culpa que carregava. O que tenho a perder? Pensou. E decidiu confrontar o perigo. Caminhava resignado, consciente de que a cada passo estava mais próximo de sua morte do que de expiar seu pecado. Quando aproximou-se de uma curva, um vento trouxe um cheiro de sangue e carne em decomposição. Sentiu náusea e seu passo tornou-se mais vacilante. Após uma elevação, viu um monte de corpos espalhados pela estrada. Homens e cavalos misturavam-se em podridão e carroças estavam jogadas de todos os lados. Em meio a esse cenário, estava a figura de uma criatura com um corpo de leão, mas a cabeça de uma mulher. Era maior que um leão comum, e a expressão da mulher era fria, misteriosa. Por um instante, Édipo pensou que ela não o havia percebido, mas então um leve sorriso apareceu em seu rosto. Seria esse o enigma da Esfinge? Decifrar o significado da expressão em seu rosto? Mas seus pensamentos foram interrompidos por uma voz suave, na qual não se percebia qualquer sentimento. Decifra-me ou devoro-te. Essas palavras penetraram na cabeça de Édipo e aumentaram suas dúvidas. Não que tivesse qualquer opção além das que foram apresentadas pela figura, mas questionou sua própria sanidade, que o havia levado até aquele local onde certamente encontraria sua morte. Suas divagações foram interrompidas, entretanto, pela nova fala da Esfinge. Qual animal anda pela manhã com quatro pés, à tarde com dois e à noite com três? Não conhecia aquele enigma? Um animal que mudava sua forma de andar ao longo do dia? Certamente aquele monstro viajara por países distantes e conhecia tal animal exótico. Não conseguiu evitar o pensamento de que era desonesto da parte dela usar esse artifício. Lembrou-se de ter visto o lagarto correr em duas patas uma vez, mas certamente não em três. Cavalos, águia, cobra, sapo. O sapo nada quando nasce, para só então, na vida adulta, passar a saltar. Era isso. Adivinhou a resposta? Um sorriso surgiu em seu rosto e o monstro dirigiu um olhar curioso, pois duvidava que qualquer um pudesse concluir uma resposta tão óbvia. O homem! Gritou Édipo exultante. No início da vida, o homem engatinha. Na idade adulta, anda ereto, enquanto na velhice, apoia-se em uma bengala. O rosto da esfinge se contorceu. Embora tivesse certeza de ter acertado o enigma, o jovem rapaz temeu que o monstro não cumprisse sua promessa. Porém, após um grito assustador, esta correu em desespero e vergonha de maneira tão alucinada que não foi capaz de perceber o desfiladeiro de onde caiu. Tebas viu-se livre do mal que a assolava e Édipo casou-se com a rainha Jocasta. Seu destino, entretanto, como você já deve saber, não foi feliz, pois o homem que ele havia matado era seu próprio pai, Laio, e Jocasta, agora sua esposa, era sua própria mãe. Bem-vindos e obrigado a todos pela audiência. Eu sou Marcelo Cafiero e este é o Hiperativo, um espaço para reflexão sobre temas diversos a partir de textos literários e informativos. Hoje, o nosso tema será o sentido. Nunca mais acordaremos de manhã perguntando a nós mesmos: quem sou eu? Qual o meu objetivo na vida? Em uma escala cósmica, faz alguma diferença se hoje eu resolver me levantar e não ir ao trabalho? Pois hoje saberemos de uma vez por todas a resposta clara e simples de todas as incômodas perguntas relacionadas à vida, ao universo e a tudo mais. Há 75 gerações, nossos ancestrais deram início a este programa, disse o segundo homem. E após todo esse tempo, nós seremos os primeiros a ouvir o computador falar. Houve uma pausa cheia de expectativa quando as luzes do painel lentamente foram se acendendo. As luzes piscaram, como se a título de experiência, e logo assumiram um ritmo funcional. O canal de comunicação começou a emitir um zumbido suave.
Bom dia,
disse o pensador profundo por fim. Ah, bom dia, pensador profundo. Você tem... quero dizer...
Uma resposta para vocês? Tenho sim.
A resposta final? A grande questão da vida, do universo e tudo mais?
Sim. Se bem que eu acho que vocês não vão gostar.
Não faz mal.
Olha, vocês não vão gostar mesmo.
Diga logo.
Está bem. A resposta à grande questão?
Sim.
Da vida, universo e tudo mais?
Sim.
Sim. 42.
Qual a semelhança entre um corvo e uma escrivaninha? Disse o chapeleiro Alice. A resposta para o enigma do chapeleiro, assim como a pergunta para a resposta do pensador profundo, são dois enigmas que perduram na literatura. Embora seja divertido o exercício de pensar sobre eles, existem muitas pessoas que buscam obsessivamente por respostas. Ambos autores, quando perguntados, responderam que também não sabiam, mas muita gente acredita que eles estavam mentindo. Bom, será que 42 não foi simplesmente a primeira ideia engraçada e sem sentido que ocorreu a Douglas Adams? E a charada do chapeleiro? Após dizer tantas coisas sem sentido a Alice durante o chá, será que Lewis Carroll realmente pensou em uma resposta possível? Eu sempre me incomodei com essa verdadeira obsessão dos professores de língua portuguesa pelo sentido das coisas. Qual o sentido dessa palavra ou expressão? Sempre foi uma pergunta básica para as provas de escola. Como uma esfinge sentada no caminho dos alunos através de um rosto enigmático propõe: decifra-me ou devoro-te? E assim, o simples sentir da literatura acaba perdendo para o decifrar, resolver, adivinhar. Não que essas últimas não sejam tarefas divertidas, mas cercado de corpos daqueles que vieram antes dele e falharam... Eu gosto da ideia de que muitas coisas são como são, porque era interessante que fossem assim. É como quando tentamos explicar uma piada ou revelar o truque de um mágico. Estraga toda a graça, como escreveu uma vez Fernando Pessoa. Quem está ao sol e fecha os olhos começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor, mas abre os olhos e vê o sol, e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra, e é comum e boa. Depois de 30 anos de trabalho como professor de língua portuguesa, deu sua última aula. Recebeu o abraço de todos os colegas e foi para casa. A família já o esperava com uma pequena comemoração. A aposentadoria veio assustadoramente rápido. No dia seguinte, acordou e não conseguiu perder a sensação de que deveria estar fazendo alguma coisa. pegou o jornal e passava as páginas pensando em como poderia estimular seus alunos a entender melhor o sentido de cada tirinha, notícia, crônica, editorial que lia. Estava acostumado a olhar o mundo ao seu redor como professor. Seria difícil largar o vício de pensar em perguntar o sentido de cada coisa. Decidiu dar uma volta de carro para fazer algo mecânico. Após alguns quarteirões, um policial o parou. Documentos? Qual o sentido dessa frase? O quê? Documentos. É uma frase não oracional. Que sentidos ela pode ter? Não tem muitos sentidos, apenas um. Toda frase é capaz de ter vários sentidos, dependendo do contexto. Por exemplo, se estiver na porta de um armário, significa que ali estão guardados os documentos. Ou, se tiver sido dita por um funcionário após indicar uma pilha de papel, seria uma descrição. Sim, mas nesse caso foi dita por um policial de trânsito a um motorista, então indica que o motorista deve entregar o seu documento de habilitação e o documento do veículo. Ah, sim, perfeito, então é uma injunção. Exato, e há toda uma oração implícita, posso ver seus documentos? Puxa, você é bom, disse o ex-professor, entregando os papéis ao policial e acelerando o carro em seguida. O policial sorriu satisfeito ao observar o papel no qual estava escrito o número 10. Esse foi o 8º episódio do podcast Hiperativo. O primeiro texto desse episódio é uma adaptação de minha autoria de parte do mito de Édipo escrito por Sófocles. Como a maioria deve saber, Édipo foi abandonado pelo pai Laio quando este recebeu de Delfos a profecia de que seu filho o mataria e casaria com sua esposa. Como em todas as tragédias gregas, o destino é inexorável. E Édipo mata seu próprio pai e desposa a mãe, que ao saber o que havia acontecido, perfura os próprios olhos. O segundo texto é um trecho do livro Guia do Mochileiro das Galáxias de Douglas Adams. Em meu comentário, cito um trecho do poema O Guardador de Rebanhos, de Fernando Pessoa, sob o pseudônimo de Alberto Caeiro. A crônica Sentidos é de minha autoria. Por fim, encerra esse episódio o poema The Owl and the Pussycat, de um dos inauguradores da poesia nonsense, Edward Lear. Caso queiram enviar comentários e sugestões, envie um e-mail para podcast Hiperativo. Vocês também podem agora me encontrar no Twitter hiperativo_pod. Pod. E todas as semanas, vocês também podem me encontrar no podcast Entre Fraldas, em www.entrefraldas.com.br. Eu fico por aqui e até a próxima. The Owl and the Pussycat é o poema mais famoso de Edward Lear. A tradução mais conhecida dele, cantada por Adriana Calcanhoto, é O Mocho e a Gatinha. No poema original, entretanto, Lear não deixa transparecer o gênero das personagens, o que é facilitado pelo fato de a língua inglesa não apresentar sufixo determinador de gênero em substantivos. Por esse motivo, é adotada aqui a tradução como A Coruja e a Gatinha. Assim, nos aproximamos dessa ambiguidade original por coruja ser um substantivo epsceno, ou seja, invariável. A coruja e a gatinha navegaram em um barco verde-limão, levaram mel e dinheiro a granel, envolto numa nota de um tostão. A coruja contemplava a noite estrelada e ao som de um violão se pôs a cantar: ó, adorável gatinha, ó, gatinha adorada, tu és a gatinha que eu vou amar, 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 tu és a gatinha que eu vou amar. A gatinha falou radiante: ó, ave elegante, como cantas tão bem? Vamos então nos casar, não devemos adiar, mas qual anel nos convém? Navegaram além da baía durante um ano e um dia, até a terra onde cresce o anis, e lá na floresta, um porco chinó fazia sua cesta com um anel na ponta do nariz, 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 com um anel na ponta do nariz. Meu porco, de coração, venderias por um tostão o seu anel? Disse o porquinho: venderia. Eles o levaram e no outro dia se casaram, numa colina onde o peru vivia. Serviram-se de cogumelo e de fatias de marmelo, comendo com uma colher esgonfiada e de mãos dadas nas encostas arenadas. Dançaram sob a noite enluarada, 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 dançaram sob a noite enluarada.